Band News FM, nas eleições 2018.
Nas próximas duas semanas, os ouvintes da Band News FM vão conferir os principais candidatos ao governo do estado e as principais propostas também de quem pretende assumir o comando do Palácio Iguaçu. As entrevistas buscam saber como os candidatos se posicionam no cenário político e diante de temas de interesse da sociedade. As entrevistas começam sempre às 10 horas e 20 minutos e têm duração de 20 minutos. Além das perguntas de jornalistas da emissora, os candidatos também vão responder a questionamentos que foram gravados por representantes de alguns setores econômicos e sociais do Paraná. As perguntas desses convidados, as gravadas, serão sorteadas. Até o final da semana que vem, todos os candidatos serão ouvidos aqui nos estúdios da Band News e hoje recebemos Yara Magione, Jorge Bernardi da Rede.
Nascido no município catarinense de Erval do Oeste, Jorge Luiz Bernardi, de 62 anos, é professor universitário e vice-reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, doutor e mestre em gestão urbana pela PUC Paraná. Bernardi vive em Curitiba desde os 18 anos. Na capital paranaense, formou-se em jornalismo na Universidade Federal do Paraná e também em direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Jorge Bernardi foi vereador de Curitiba por 7 mandatos e chegou a ser o presidente da casa de 1989 a 1990. Antes de optar pela vida parlamentar, trabalhou na Coab de Curitiba e perdeu emprego na época do regime militar por ter posições políticas favoráveis à redemocratização do país. É casado e tem 2 filhos.
A atuação como advogado trabalhista, próxima de movimentos populares e sindicais, levou Bernardi à eleição para a Câmara de Vereadores pela primeira vez em 1982. No último mandato, de 2013 a 2016, presidiu a CPI do Transporte Coletivo de Curitiba. Foi candidato a vice-prefeito em 2016, na chapa encabeçada por Requião Filho, do MDB. Bernardi foi filiado ao MDB e depois ao PDT, onde permaneceu por 28 anos. Em 2015, filiou-se à Rede de Sustentabilidade. Tem Marina Silva como candidata à presidência da República nestas eleições. O candidato a vice na chapa de Bernardi para o governo do estado é Juliano Murbach, do PPL.
E a partir de agora, 10h22, passa a contar os 20 minutos de conversa com o candidato. Jorge Bernardi, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui na Band News, uma emissora que eu acompanho todos os dias. Estar nesses estúdios, para mim, é uma honra. Eu trabalhei também em jornal e rádio e vejo que nós estamos num ambiente muito aconchegante e agradável. Meus parabéns.
Obrigado, que bom, candidato. Bom, o senhor chegou a ser assediado por outros candidatos, inclusive de partidos aos quais foi filiado, para que desistisse, abrisse mão da candidatura, mas a Rede manteve a decisão de concorrer ao Palácio Iguaçu. O senhor considera que essa decisão leva em conta principalmente a estratégia de ter um palanque no estado para candidata à presidência Marina Silva, ou não necessariamente, candidato?
Não necessariamente, porque nós temos um projeto para vencer as eleições aqui no Paraná. Nós estamos preparando o nosso plano de governo, que são 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná, desde novembro do ano passado. Eu me sinto preparado para o exercício dessa função, me preparei durante 35 anos de vida pública e também de vida acadêmica. Tive nesse período mais de 70 mil alunos nas áreas de gestão pública, de administração pública, de administração de um modo geral. Já formei 22 mil gestores públicos em todo o Brasil e você observe que este é um cargo de grande responsabilidade. Para se formar um médico, se leva em média 18 anos. Para se formar um advogado, um jornalista ou também um engenheiro, são de 16 a 17 anos. Para se formar um padre, se leva 19 anos. E eu estou a 35 anos me preparando para o exercício dessa função. E coloquei o meu nome, evidentemente que o partido me escolheu. Na época eu fiquei até, perguntei por que que eles queriam que eu fosse candidato e eles responderam. Em primeiro lugar, porque nós confiamos em você, Jorge Bernardi. E em segundo, porque consideramos você preparado. E também não estamos satisfeitos com esse quadro. Então a Rede tem esse compromisso de apresentar uma alternativa à população do Paraná e eu me coloco como essa alternativa.
Candidato, o senhor fala nesse projeto para vencer as eleições, fala também que está há 35 anos se preparando aí para o cargo de governador. No entanto, a sua vivência pública, política, é focada na capital paranaense. Qual a dificuldade, a grande dificuldade que o senhor vislumbra para conseguir ser eleito governador em todo o Paraná?
Em primeiro lugar, os candidatos que estão na frente nas pesquisas, eles têm popularidade, mas isso não significa que tenham competência. É uma grande responsabilidade governar o estado do Paraná, eu tenho consciência disso. Eu já fui secretário municipal do Trabalho e do Emprego, fui presidente da Câmara, numa época em que não se falava na nova política. Há cerca de 30 anos atrás, eu na época reduzi os gastos da Câmara de 6,4% do orçamento de Curitiba para 1,8%, isso no período de 2 anos. Nós também devolvemos ao final do nosso mandato cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. Eu dispensei 154 funcionários, foi a primeira vez que diminuiu o número de servidores da Câmara. E acabamos com a aposentadoria dos vereadores e todas as mordomias que tinham a Câmara. Tem reportagens na época que os vereadores de Curitiba recebiam 10% do que recebiam normalmente os deputados estaduais, e o limite pode chegar até 75%. E é isso que eu quero fazer no governo do Paraná: enxugar as mordomias, os privilégios, fazer com que essa máquina pública, que é tão pesada e custa tanto aos paranaenses, se torne mais leve e que possam haver investimentos, principalmente na área de saúde, de educação e de infraestrutura, e assim a gente possa fazer com que o Paraná retome um eixo de desenvolvimento, de progresso, porque nós hoje temos uma realidade dura e triste aqui no nosso estado. São 550 mil pessoas desempregadas. Se levar em conta as pessoas que estão desalentadas, que não procuram mais emprego, e aquelas que estão vivendo de subemprego, são 1,5 milhão de pessoas. Então, é por essas pessoas e por todos os paranaenses que eu estou lutando. Eu passei dificuldades nessa cidade. Vocês leram o meu currículo? Eu vim para cá em 75. E eu lembro que fiquei meses desempregado, vivendo de bico, cheguei a passar fome aqui nessa cidade. Então eu tenho essa preocupação com os paranaenses, e por isso que, quando secretário do Trabalho, eu fiz as feiras do emprego e das profissões. Agora, na instituição onde eu estou, nós fizemos as grandes feiras de emprego e profissões também. Na última, para vocês terem uma ideia, no dia 21, exatamente um mês atrás, foram 22 mil pessoas para 3.500 vagas. Eu podia estar feliz com o sucesso do evento, mas saí de lá arrasado, observando quanto as pessoas estão sofrendo com o desemprego, e por isso que eu estou nessa disputa.
Candidato, nós temos as perguntas gravadas com representantes de várias entidades, vários setores paranaenses. Eu vou pedir para o senhor escolher um número de 1 a 11. São números relativos a essas perguntas que ficaram gravadas. 9. Vamos lá, então. Pergunta de número 9 para o candidato Jorge Bernardi.
Meu nome é Robertson Luiz Bondaruc, sou coronel da reserva da Polícia Militar do Paraná, consultor de segurança. A minha pergunta para os candidatos: quais são as políticas públicas no que tange à segurança pública, que esses políticos têm em vista? Quais as políticas para combate ao tráfico de drogas, sendo este o principal vetor, o principal propulsor da insegurança do cidadão hoje? Quais são as propostas dos políticos nessa questão?
Segurança e educação são duas áreas que a nossa equipe, que está elaborando o plano de governo, e nós já temos o documento preliminar, mais nos debruçamos. Inclusive é um dos eixos estratégicos do nosso plano de governo, ou seja, um dos pilares do nosso plano de governo, junto também com o desenvolvimento urbano e regional e com o emprego, o trabalho e renda. Na área de segurança pública, a primeira medida que nós vamos tomar vai ser criar um grande conselho representativo de toda a sociedade paranaense, uma vez que a área de segurança, segundo a Constituição Federal, é um dever do Estado e uma obrigação de todos. Então nós queremos colocar nesse conselho os representantes de todos os segmentos da sociedade e de todas as forças policiais que atuam no Estado do Paraná. Esse conselho vai ter caráter consultivo e deliberativo. Ele vai estabelecer as prioridades e vai estabelecer quanto que o Estado do Paraná vai investir em segurança. Outro aspecto que está no nosso plano de governo diz respeito à recomposição das nossas forças policiais. Hoje, por exemplo, na Polícia Militar, nós temos uma defasagem de 11 mil homens. Por isso que essas gangues que assaltam o interior do Paraná e a região metropolitana transformaram o nosso Estado, principalmente o interior, num verdadeiros filmes de bang-bang. Essas quadrilhas chegam de madrugada, explodem os caixas eletrônicos, assaltam, atacam as delegacias, porque nós não temos efetivo e esse efetivo ainda está mal equipado. Então nós vamos, ao longo de 4 anos, vamos recompor para chegar ao número ideal, que é em torno de 28 mil homens. Hoje temos em torno de 17 mil homens. Também vamos recompor a Polícia Civil. A Polícia Civil tem uma defasagem de 4 mil homens e a Polícia Civil só fica cuidando de presos nas delegacias. São aproximadamente 12 mil presos. Nós vamos criar as casas de detenção em todas as micro-regiões do Estado e vamos acabar com as prisões dentro das delegacias. Ou seja, quando nós colocarmos uma casa de detenção naquela micro-região, não vai ter mais prisão dentro da delegacia, não vai ter mais cadeia. E também vamos recompor a Polícia Científica, que hoje tem uma defasagem de 1.200 homens e são 1.200 peritos e são aproximadamente, quando eu digo homem, eu incluo as mulheres também, me desculpe, os peritos, e são mais de 23 mil inquéritos parados por falta de laudos periciais. Essas são algumas das medidas, mas nós também vamos fazer com que as polícias ajam de uma forma integrada, não apenas a Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária, enfim, todos os âmbitos policiais, mas também com o apoio e a participação da segurança privada. Em resumo, o nosso plano de governo é o mais extenso na área de segurança. Depois eu posso deixar uma cópia aqui para vocês, mas a segurança é uma das prioridades, porque não se faz progresso e desenvolvimento sem segurança e também políticas sociais para que não haja essa situação que nós estamos vivendo. E só para concluir, e a segurança também vai ter que combater a polícia os crimes de colarinho branco, ou seja, as verdadeiras quadrilhas que estão incrustadas dentro da administração pública, sugando o orçamento público através de uma série de situações que nós encontramos aí, licitações fraudulentas, contratos superfaturados, e tudo isso tem que acabar, porque é o dinheiro do povo paranaense que está indo pelo ralo.
Candidato, o senhor, no seu último mandato como vereador, foi presidente da CPI do Transporte Público, exatamente no momento em que havia a situação de desintegração do transporte de Curitiba, região metropolitana. O que a experiência como presidindo nessa CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, pode trazer positivamente ao governo do Estado, caso eleito governador, e como o governo tem a obrigação ou deve ajudar também com o transporte público de outras cidades aqui do Paraná?
A experiência que nós tivemos aqui, nós desvendamos uma verdadeira organização criminosa. Infelizmente, o Ministério Público aqui do Paraná, o ano passado, o nosso processo todo, o resultado da CPI, que foram mais de 200 páginas, eles arquivaram. Acontece que nós encontramos duas promotoras corajosas em Guarapuava que reabriram através da delação premiada de um advogado dessa organização criminosa. E hoje 14 grandes empresários da nossa cidade e agentes públicos estão respondendo por esses crimes. O que que nós vamos fazer? Na região metropolitana, vamos fazer a licitação do transporte coletivo. E nas demais regiões também vamos fazer com que os preços caiam da tarifa. Nós detectamos aqui em Curitiba, por exemplo, que a tarifa do ônibus estava 43 centavos superfaturada. segurada. O que que significa isso? Significa que cada centavo a mais em 2010, que eles superfaturaram a tarifa, que é um preço público, eles estavam ganhando no final do ano cerca de 3 milhões e 100 mil reais. Ou seja, em 10 anos, 8 anos, que desde a época da licitação, eles já ganharam, tiraram a mais da economia paranaense aproximadamente 1 bilhão e 60 milhões de reais. Isso tem que acabar, porque eles estão tirando dinheiro dos mais pobres, da economia, dos empresários, que se esses recursos estivessem circulando aqui e não estivessem no bolso de meia dúzia de maus empresários, que são um péssimo exemplo para o nosso país e para a nossa juventude, certamente que a economia seria muito mais próspera na nossa cidade. Então nós vamos fazer licitações em todas as regiões, mas licitações lícitas e não essas fraudes licitatórias que nós tivemos aqui, que foi denunciada e apurada pela CPI.
Candidato, tivemos há pouco, né, muito recente, a promulgação do reajuste para 5 poderes do Estado do Paraná, feita a promulgação pelo presidente da Assembleia Legislativa. Porém, aquele projeto que traria o reajuste aos demais servidores executivos, ele foi congelado, digamos assim, e fica para o próximo, quem assumir o governo do Paraná.
Exatamente.
Como fazer isso? Como acertar a conta? É um tema extremamente difícil esse também. Qual é a sua proposta nesse sentido?
Há uma grande irresponsabilidade da administração pública estadual quando faz... O reajuste para alguns setores e não dá para os outros. Evidentemente que hoje o Estado do Paraná está no limite jurisprudencial, ou seja, da lei de responsabilidade fiscal. São 45%, se incluir o Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa, chega a 53%, e que é o limite. Se ultrapassar isso, gera uma série de consequências e problemas. O que que nós vamos enxugar a máquina. Hoje nós gastamos 24 bilhões de reais só com o custeio da máquina. Eu trabalho numa empresa privada. Quando tem qualquer... não se atinge as metas, o que que se faz uma empresa privada? Corta custos. Nós vamos cortar no mínimo 10% dos custos da máquina. Com esses 2 bilhões e meio, nós vamos poder, aos poucos, em um período de 4 anos, recompor a questão salarial dos funcionários, porque eles não são os responsáveis por essa situação de descontrole das contas públicas. Eles têm os seus direitos que devem ser preservados. Evidentemente que eu não sou irresponsável dizer que eu vou aumentar tudo no primeiro ano, porque aí que nós não vamos ter recursos para pagar. Mas junto com os servidores nós vamos buscar alternativas, vamos diminuir os custos, os privilégios, as mordomias, os cargos em comissão. Se o governador der o exemplo, certamente os servidores também vão entender de que ele está fazendo o esforço. Observe, o ex-governador do Paraná viajou de avião nos últimos 7 anos e 3 meses, 780 mil quilômetros, ou seja, ele foi da Terra à Lua, voltou e deu uma volta ao redor da Terra. Quanto ele não gastou com isso? Se ele tivesse viajado mais de automóvel com seus assessores, a sua equipe, ele teria conhecido mais os problemas do Paraná. Isso é um custo muito pesado para a sociedade paranaense, e nós vamos reduzir o custo do Palácio Iguaçu para os habitantes do nosso estado, para os contribuintes paranaenses.
Candidato, peço que o senhor escolha mais uma vez um número de 1 a 11, mais uma pergunta aí de entrevistados ouvidos pela Band News, só não pode o 9 que o senhor já escolheu. Sim. De 1 a 11.
Então vou escolher o 8.
Número 8, então, para o candidato Jorge Bernardi.
Meu nome é Flaviano Felventurin, sou presidente da FEMIPA, Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná. Eu gostaria de saber do candidato sobre o futuro do programa HospiSUS, que é um programa de qualificação e metas dos hospitais, junto à Secretaria Estadual da Saúde. Qual é a projeção né, se esse programa vai continuar fazendo parte do projeto de governo do senhor ou da senhora.
O seu tempo restante é 3 minutos, candidato.
Nós vamos sim continuar com esse programa, inclusive nós temos um programa no nosso plano de governo de capacitação, de gestão dos hospitais públicos e privados, porque nós entendemos da importância que esses hospitais têm, mas na área de saúde especificamente, nós vamos dar prioridade à saúde preventiva, ou seja, vamos tomar medidas preventivas e uma delas que pode as pessoas pensarem e que é muito fácil de fazer é um plano de check-up anual a todos os paranaenses com 3 exames básicos, ou seja, o exame de sangue, o exame de urina e o exame de fezes. Com R$ 9 você pode fazer esses exames. O atual governo gastou R$ 90 milhões com uma vacina que não funciona e que coloca em risco a população, que é aquela vacina da dengue. Ou seja, eles compraram 300 mil vacinas condenadas pela Anvisa, condenadas pela Organização Mundial da Saúde e colocando em risco a nossa população. Nós, com esses 90 milhões, poderemos fazer exames preventivos a toda a população. E vamos também aplicar na saúde básica, ou seja, aquela do dia a dia, também as terapias alternativas e complementares, porque com essas terapias, principalmente para as doenças que são permanentes, digamos assim, as pessoas podem reduzir o consumo de medicamentos e isso também vai ter um custo menor para a administração pública. Está coordenando o nosso plano de saúde o médico sanitarista conhecido nacionalmente, com mais de 90 livros escritos, o Dr. Márcio Bontempo. Então a área de saúde é uma das prioridades e nós não vamos só continuar com esse programa, como vamos ampliá-lo e vamos envolver inclusive as universidades estaduais, os 200 médicos que hoje são formados pelas nossas 4 universidades estaduais, faremos um programa especial para que eles atuem nas pequenas cidades do interior do Paraná e assim eles possam, nós não precisemos utilizar médicos de outros países como estamos fazendo atualmente.
Esse foi o candidato Jorge Bernardi. Obrigado, candidato, pela sua participação, pela sua presença nessa série de entrevistas da Band News FM.
Eu é que agradeço a oportunidade e quero agradecer os meus companheiros de chapa, o Juliano Murbach, que é o meu candidato a vice-governador de Cascavel. Quero agradecer também o ex-senador Flávio Arnes, que é um dos meus candidatos ao Senado, e também o nosso segundo senador, que é o professor e compadre Luiz Adão, além do nosso deputado estadual da nossa coligação, o Márcio Pacheco.
Obrigado, candidato. Agora 10 horas e 42 minutos.
Band News FM, nas eleições 2018.